Moide anil funeichu, Hashem Elokai, v'Elokai avoisai, al kolach eised, asher usisu yimudi, v'asher atuhu sidlazo isi, mikol b'nai b'aisi, v'imkol b'yuseichu b'nai b'risi, ibrichim ahaim, maluchichu agdoishim v'atohirim, shoisim retzoneichu adoinashu loim, me Melech Shashulem Shaloi, Borech Haini Bashulim, Vesivkoi Toisi, Veskomnai Baisi, Vecholam Chubaisi Sruai Lechayim Toivim Eleshulim, Oy Melech Eleyoin, Al Kol Tzvumuroim, Yoitzer Aini, Yoitzar Kol Masai Bereishis, Achale Punei Chumamirim, Shetezake Oisi, Viscomenae Baisi, Limsoi Chaim, Vesaichel Toy, Ovoi Behainechu, Ibiainechu, Benayudom, Vechave, Ibiainai, Kolorein, Ilavidu Seichu, Oi Vesakaini, Le Kabail Shabusois, Mitoiroi Simchu, Imitai Hoishevechu. Imitech mi tavoi nois veyusar mimeni imikol benai baisi imikol anchu baisi sruvai kol minai choylim kol minai madim kol minai dalet vanyes vevyoines vesayim buni aitzer toiv liyobdechu beyemes ibihiru ibiyavu ibesimchu veniye michebudim baineichu ibiyainai Kolorayni, Bidvurayni, Nishmuim Lavu, Duseichu, Kyatu, Melech Akuvoit, Kelechu Nue, Kelechu Yue, Unu, Melech, Malchai, Amluchim, Tzavai, Malucheichu, Malachai, Ashurais, Mesho Sayel, Yoin, Shifkidini, Berachamim, Yvochini, Bevoin, Labai, Sibioim, Kochaini, Kigdakti, Nairoi, Sai, Vitamitusi, Vichlaftisim Loisai, Lichvadioi, Mashabos, Oibusile Baishu, Leapil Trinusile Funechu, Shetavirachu, Siviadeti, Vishunisi, Ashebrus, Bishishim Koleti, Veshale Shoi, Leuid Alkoisi, Vesoich Simchusi, Kahashet Visan. Lizochoy, Ilisan, Negbeyeser, Nishmusi, Ashanu Satubi.
Essa é a nossa quinta aula dessa série tão especial que tem abordado assuntos sérios e intensos. Tem falado sobre, através dos atos da pessoa, ela se tornar mais ou menos aberta a influências angelicais, influências de entidades espirituais. Falamos bastante disso com um bom grau de detalhamento. Também eu expliquei na última aula, em particular sobre o assunto de Da'at, de entendimento. E é um gancho para a aula de hoje, certamente. Nós vamos continuar falando porque um subtema que tem transcorrido nesses assuntos todos tem a ver com, inclusive, o assunto de doença mental, que é um problema muito sério que acontece no mundo todo. Então, esses temas hoje eu pretendo, se Deus quiser, conseguir uma convergência dessas ideias para verdadeiramente resumir todo esse trabalho que tem sido feito sobre esses assuntos. Eu queria trazer um midrash extremamente apropriado aos assuntos que nós temos tratado. Realmente um midrash diferente, mas que fala muito dos nossos assuntos. Eu vou ler do Devarim Rabah, capítulo 4. Diz o seguinte: não existe lugar algum no universo que não sejam encontrados milhares de Shadim, cada um deles com uma máscara sobre a sua face para prevenir que olhem para o homem e o façam mal. Mas quando o homem peca e é assim determinado, estes removem sua máscara e tornam-se o fitar nele e o prejudicam. Esse Midrash resume muito do que já foi falado. Apesar da origem midrashica, parece que nós estamos lendo algo de um texto de Kabbalah que fala sobre esses assuntos. Mas assim é o Midrash, muitas vezes. O que quer dizer isso? Eu quero entrar um pouco mais naquela ideia de a pessoa, sem saber, um incauto, acaba se tornando um alvo espiritual. Essa é a ideia. Eu acho que a metáfora sendo usada aqui é extremamente intensa. E você pensar que, de certa maneira, essas forças espirituais, às quais nós não temos acesso normalmente, elas existem simultaneamente com a nossa existência, porém, de alguma maneira, em geral, e se Deus quiser, a gente não atrai a atenção deles. É como se a gente existisse e eles, vou usar uma expressão conhecida, em dimensões diferentes, onde existe uma coexistência e, portanto, em geral, não se chama a atenção dessas forças. Baruch Hashem, que seja assim. No entanto, o Midrash está dizendo que é possível que esses elementos que têm sua vida própria, eu não quero hoje explicar como é essa vida, ela é descrita em certos seforim, em certos livros, mas o fato é que algo das nossas ações podem fazer eles removerem essa máscara, como é dito nessa metáfora, querendo dizer, remover o véu que faz com que eles nos enxerguem de alguma maneira. Nós não sabemos exatamente como essa visão ocorre, porque isso é algo que está descrevendo assuntos espirituais. Então, é muito complicado a gente trazer para o nível material, mas existe algo relativo a uma afinidade. Essa é a ideia. Quando a gente trata de assuntos espirituais, a gente tem que se distanciar o máximo possível de trazer a terminologia no grau mundano. A gente tem que evitar de falar de quantificações, quantidades, dimensões. O ideal é, na melhor das hipóteses, pelo menos falar de qualidades, afinidades, algo estar afim ou próximo ou distante em termos da sua qualidade. Então é muito sério esse Midrash. E o que acaba acontecendo é que, através das transgressões das leis espirituais, o reflexo espiritual, a imagem espiritual, também chamado de Tselem, a imagem espiritual do homem, provavelmente se sintoniza na capacidade de percepção dessas forças, ao ponto de que elas identificam essa pessoa de alguma maneira. Os detalhes não importam agora. E é importante lembrar que, na hierarquia do universo, o ser humano não é essencialmente visto como o elemento mais elevado. Pelo contrário, de dentro de toda a hierarquia tratada na Torá, o ser humano é tratado como um elemento inferior. É verdade que ele tem uma alma santa, e isso por si só é muito especial, mas de forma geral, como a gente explicou recentemente, sobre aquela força vital, aquela moeda de troca, aquele bem de consumo espiritual chamado Nefesh, aquela força vital, essas entidades espirituais nos veem como alimento em potencial. Quando elas se ligam a nós, quer dizer, eu quero deixar claro que isso não é algo que ocorre comumente. Isso ocorre quando há um despertar, um remover dessa máscara que atrai essa atenção. Então, o que, que atrai essa atenção? Atrai certos comportamentos. Esses comportamentos ressoam, literalmente, nos domínios mais elevados, onde o homem existe não como um corpo físico, mas como eu expliquei já recentemente também, no Halukah de Rabanan, ou seja, em instâncias mais elevadas, onde o elemento corporal já não existe mais, mas existe um reflexo espiritual do homem. Então, o homem continua a sua existência transcendental nesses outros olamot, nesses outros mundos. Apesar do corpo dele existir somente plantado aqui, no grau físico, como ele contém um elemento espiritual, existe toda essa, podemos usar a expressão, reverberação espiritual, a qual também faz parte do homem, por assim dizer. Então, o que acontece? Esses elementos negativos querem ganhar força sobre a pessoa, uma vez que ela atraia a atenção deles. É claro, porque se existe a possibilidade deles usufruírem do nefesh, dessa força vital do ser humano, eles vão fazer tudo que for possível para conseguir, literalmente, sorver o máximo possível dessa energia vital. E para isso, eles são forçados a usar a única espécie de arma que verdadeiramente eles têm, porque eles não existem na nossa dimensão física. De novo, eu uso a expressão dimensão entre aspas. Nós não temos autorização divina, como é explicado até no Talmud, já trouxe isso, do Abba Binyamin, que o homem, não, se ele visse os elementos espirituais que o rodeiam, ele ficaria louco, etc. Hashem não permite que a gente lide diretamente com esses elementos. Baruch Hashem, que isso não é permitido, porque não seria nada fácil. Tem muita coisa escrita sobre isso também. Então, como que pode existir uma interferência entre essa força negativa e nós? O único domínio que existe como intersecção entre nós, a nível da nossa vida e a vida dessas entidades, é o domínio da mente. Porque a mente, sendo abstrata e etérea, ela não é constituída de nada que pertença essencialmente ao domínio físico. A mente não é física, a mente é abstrata. Essa abstração, essa consciência, como foi explicado anteriormente, o grau do Ruach, que já é um grau que permite, como um mediador, que a Neshama, o grau mais elevado da alma, possa influenciar a pessoa, e são vários graus de diferentes acessos de consciência. Esse grau do Ruach é o grau da nossa mente, propriamente dita. E nesse grau intelectual, abstrato, é nesse grau, vamos chamar, nessa frequência, que essas entidades operam. É a única maneira de existir uma interferência, por assim dizer, entre o que eles buscam e o que nós temos. Não tem outro elemento. Existem algumas outras considerações, mas não são cabíveis aqui. Por ora, e didaticamente, o que importa é a ideia de que eles têm influência nas pessoas, se forem atraídos, através do poder intelectual, da mente, que é o aspecto da nossa consciência, o aspecto mais abstrato que o homem tem. Portanto, o trunfo, se é que se pode dizer isso, porque ele é temporário, a gente sabe e acredita nisso, mas o trunfo, literalmente, dessas forças negativas que buscam perturbar o homem, que se abriu a elas, de uma certa maneira, é o ataque ao da'at da pessoa, ao seu entendimento. Esse é um assunto muito sério. Eu já falei bastante sobre isso. Porque um rompimento com o entendimento, o desequilíbrio que ocorre na pessoa, literalmente tem repercussões extraordinárias na vida de uma pessoa. Tudo procede da mente. Tudo procede do nosso entendimento. Tudo. Se a pessoa entende alguma coisa errada, ela vai tomar uma série de decisões possivelmente erradas na sua vida. Então, o da'at, ele é a origem do nosso poder de decisão. Então, é muito sério, porque se existe uma corrupção nesse grau de decisão, a pessoa pode estar trilhando um caminho não positivo na sua vida, em todos os aspectos da sua vida, nas suas decisões familiares, emocionais, relacionais, profissionais, nas verdades que ela acredita, em tudo. Quer dizer, esse da'at, esse aspecto do sechel da pessoa, do intelecto da pessoa, estando ele comprometido, e lembrando que ele é um aspecto abstrato, ele é apenas uma função intelectual que permite a união entre intelecto e emoções, se essa válvula tão importante que junta todos esses elementos abstratos, intelecto e emoção, se isso é comprometido ou sofre alguma espécie de corrupção, também serão as suas decisões. É simples ver isso. Por isso que as forças negativas miram o ataque no da'at. Porque, como traz o Pirkei Avot, que a recompensa por uma mitzvah é uma outra mitzvah. Todo mundo já escutou isso. E uma haverá, uma transgressão, leva a outra. E é exatamente isso que essas forças negativas desejam. Que você caia, erre na sua decisão, se distancie de Deus e de suas leis espirituais que regem toda a criação. Por quê? Para que você possa cair mais um pouco, e quem sabe mais um pouco, porque vai ficando mais fácil, a pessoa vai ficando mais corrompida e, portanto, vai ficando mais fácil essa degradação espiritual. Muito bem. É interessante porque, quando a gente estuda isso com um pouco mais de detalhe, a gente percebe dois grandes polos de doença mental no ser humano, que tem a influência, ao meu ver, a minha crença, da Torá, dos livros profundos e místicos. Você tem, por um lado, as pessoas que o tipo de corrupção no da'at leva à total negação de tudo. É muito comum, eu diria que é o tipo mais comum de problema no da'at. Leia, vamos traduzir para uma linguagem contemporânea, de uma doença ou um distúrbio mental causado por, vamos dizer assim, influências negativas que possam estar operando, porque de fato a pessoa, ela mesma, se tornou um recipiente, infelizmente, propício a esse tipo de influência. Então, o primeiro tipo e comum, eu diria, de problema é a negação. A pessoa tende a negar o espiritual. Ela tem dificuldades de acreditar nas coisas. A mente dela não consegue. Melhor ainda, do ponto de vista dessas forças negativas, é que a total descrença da pessoa ela não atinge somente o grau santo. Não. O truque maior da descrença espiritual é que essas forças negativas querem que você também não acredite nelas. Claro, porque se você se tornar como que um hospedeiro desse tipo de influência e jamais aceitar que isso possa estar acontecendo, você se torna um recipiente ideal para esse tipo de sustento espiritual, porque você nunca vai olhar para o seu problema. Talvez a gente veja isso no nível de uma doença. A pessoa tem uma certa doença, mas que ninguém consegue convencê-la de que ela tem esse problema. Então ela não dá bola para isso. Enquanto isso, a doença vai seguindo o seu rumo. Então, é ideal para essa influência negativa que você negue ela completamente. Não só o bom, você nega Deus, você nega as mitzvot, você nega tudo. Isso a gente sabe que é fácil, a Yetzirah foi desenhada para isso. Mas a esperteza máxima da Yetzirah é fazer com que você negue que existe Yetzirah, que é um elemento espiritual que é parente de tudo isso que eu estou dizendo, de todas essas influências negativas. Todo esse grupo de elementos espirituais negativos são chamados os elementos da Sitra Arra, do lado oposto à santidade. Então, isso é o trunfo, entre aspas, ilusório conhecido. A Yetzirah, o lado negativo, essas influências estranhas que buscam assolar você, convencendo você que nada disso está acontecendo. Esse é um lado, um polo desses distúrbios mentais que podem afligir qualquer um. O outro lado disso é menos comum, mas existe em graus variados também em muita gente. É quando a pessoa literalmente acredita ao ponto de estar vivenciando no seu dia a dia contatos, enfim, essas influências de uma maneira, vamos chamar, evidente na sua vida. A pessoa pode ver coisas, ouvir coisas, desenvolver uma série de comportamentos estranhos e peculiares. E mal ela sabe que a origem disso não é uma origem somente física, mas existe uma influência espiritual nisso. É interessante que a ciência nunca descobriu a causa dessas doenças mentais, particularmente aquelas que apresentam sintomas do que eu poderia aqui qualificar de sintomas positivos e negativos. Eu vou explicar o que significa isso. Nos sintomas de doença mental, chamados sintomas positivos, a pessoa mostra sinais e experiências comportamentais adicionais. Ela desenvolve novos comportamentos estranhos, pois que é chamado positivo, no sentido de estar adicionando alguma coisa. Em geral, quando a pessoa mostra ou desenvolve uma diminuição de experiências ou comportamentos também, isso são chamados sintomas negativos. Então, quando há um acréscimo, é positivo. Um decréscimo é negativo. Em termos da classificação geral de sintomas de certas doenças mentais, as quais a ciência nunca conseguiu identificar, apesar que a Torá já identifica elas há muito tempo. Então, e os excessos de qualquer um desses extremos podem ser chamados, na linguagem médica, de surtos, surtos psicóticos e coisas do tipo. Ou seja pelo excesso, pela adição de comportamentos que podem ocorrer numa pessoa, de repente, em diferentes estágios da sua vida, ou pela diminuição exagerada também. Os dois podem levar a pessoa a ter um surto. Isso é nos extremos dessa influência. Vocês precisam entender que, sob o ponto de vista espiritual, essas entidades espirituais almejam usar a pessoa até o seu fim. Porque se elas enxergam apenas a oportunidade de sugar a nefesh, a vida da pessoa, o aspecto vital dela, então não existe por que não encerrar, terminar, exterminar, literalmente, a vida da pessoa. A gente vê que certos comportamentos, inclusive, se tornam aberturas extraordinárias para essas influências negativas espirituais. O exemplo clássico disso, e que em outra oportunidade, se Deus quiser, eu vou falar com vocês sobre esse assunto, é o uso de drogas. A maneira pela qual as drogas permitem um acesso a essas forças negativas, e é por isso que é tão comum e conhecido na sociedade moderna que, em geral, pessoas que lidam com drogas têm um fim não muito feliz. Então, esse é um exemplo, um gatilho conhecido que a pessoa se abre para esse tipo de influência. Não é o único. Às vezes, um estresse muito violento, conflitos. A gente sabe que existem vários tipos de coisas. Além das transgressões das leis espirituais, comportamentos errados perante essa lei espiritual, que não só a ofendem, mas criam uma abertura espiritual para esses contatos nocivos. Eu queria falar para vocês alguns desses sintomas positivos e negativos. Então, por exemplo, os positivos, aqueles que existem em adição. Então, por exemplo, a pessoa delira e acredita em ideias que são falsas. Está cheio de gente. Claro que a gente talvez não apontaria o dedo e falaria, poxa, o que você está falando é absurdo. A tendência social é ser muito complacente com as esquisitices ideológicas das pessoas. Mas talvez sobre a mira de uma pessoa um pouco mais sensível desses assuntos, não se chegaria a uma conclusão de que é mera esquisitice ideológica, mas sim que é um desvio de alguma espécie. Como eu expliquei, alucinações, escutar coisas que não existem, agitação, nervosismo, paranoia, desconfiança, temores irreais. Nós falamos muito sobre a questão de temores na aula passada, quando eu expliquei que todo temor que não é temor a Deus representa uma origem potencial de uma doença. Olha o perigo aqui. A gente tem que ter temor a Deus. Saber que tem um olho que tudo vê, um ouvido que tudo escuta e um livro que tudo é anotado. O resto se torna potencialmente uma origem de alguma disfunção. Enfim, outras coisas que acontecem nesses comportamentos adicionais, pensamentos desorganizados, confusos, etc. Realmente, a gente não precisa ser um cabalista para entender que uma pessoa que se apresente com essa sintomologia é alguém que possivelmente está tendo alguma influência negativa. A pessoa está com pensamentos desorganizados, confusa, enfim, com uma série de comportamentos estranhos, até a criação de certos termos médicos nos últimos 100 anos, certamente se diria que a pessoa está com algum problema espiritual. É que a ciência buscou na psiquiatria uma relação fisiológica com esses assuntos. Mas não é tão simples, porque até hoje não se sabe a origem disso, sob o ponto de vista científico, mas se sabe a origem sob o ponto de vista da Torá. Essa é que é a diferença. Agora, você quer chamar de outra coisa? Tudo bem, vai continuar tendo dificuldades. Os negativos também têm as suas mostras diferentes. Falta de motivação, iniciativa, essa moleza. Interessante, o próprio Talmud traz isso no Tratado de Brachot, a página 6a, fala que a presença desses elementos negativos implica muitas vezes em cansaço nos joelhos, uma falta de força de fazer as coisas, a retração social, a pessoa se isola, apatia, falta de emoções, todo esse tsimtsum, essa restrição emocional em demasia, e de repente, quando ela vem como uma surpresa na vida de uma pessoa, pode ser um problema, enfim. Como a gente resolve tudo isso? O Arizal, na introdução do seu Shar HaMitzvot, fala de uma maneira categórica cada uma e toda a fagulha de cada alma, e todas as almas são obrigadas a observar e cumprir os 613 mandamentos. Nenhuma alma será considerada completa até que ela tenha se reencarnado para cumprir todas as 613 mitzvot. Então a gente vê que Hashem nos deu um ferramental para nos blindar dessas influências negativas, e não só evitar o negativo, isso é um lado da coisa, mas também para que houvesse uma ascensão espiritual, para que houvesse certamente um crescimento e alegrias realmente verdadeiras e duradouras para a vida da pessoa. A função da Torá e das mitzvot é para que a gente possa viver uma vida plena, de felicidade, de estabilidade, de equilíbrio. Tudo aquilo que é, obviamente, contrário a essas forças nocivas que nos querem destruir, que nos querem nos desequilibrar. Haja visto a proliferação de doenças mentais e como isso tem se avançado no mundo. É uma coisa extraordinária. E está aumentando. Claro que está aumentando. Porque existe todo esse esforço negativo de corrupção do entendimento superior das pessoas, para que elas tomem literalmente decisões erradas, para que elas não enxerguem absolutamente nada de espiritual, que elas se foquem somente no material, que elas desdenhem a lei de Deus, que elas desdenhem os comportamentos morais, que elas desdenhem aquilo que é bom para a alma delas. Esse é o objetivo da Yetzer Hara. Ela veio como esse elemento espiritual literalmente para cumprir essa tarefa. E na medida que a pessoa não fortifica o seu da'at, o que ocorre exclusivamente através do estudo da Torá e do cumprimento das mitzvot, ela se torna enfraquecida na sua capacidade de entendimento. Ela se torna, portanto, mais facilmente vitimizada pela sua própria corrupção de entendimento. E daí segue tudo o que eu tenho explicado. E a gente sabe que isso não é uma coisa fácil. Eu tenho muita empatia por tudo isso. Afinal, a Yetzer Hara é mestra, conhecida, de iludir as pessoas, fazendo elas acreditarem no que a Torá chama de doces mentiras. Doces mentiras. Aquilo que parece ser o certo se torna o certo. Você não sabe muito bem se é o certo, mas não te faz mal, ou te faz bem, ou te dá alguma espécie de prazer, ou não te ofende. Aí você vai regulando o seu caminho através do seu próprio, vamos chamar assim, parâmetro pessoal, subjetivo. A Yetzer Hara é muito boa de fazer isso. E a gente conhece como funciona tudo isso há muito tempo. Eu queria trazer um exemplo para vocês como isso é conhecido e como isso é poderoso. A gente aprende que no Shmot 10, 21, Hashem disse para Moshe que ele deveria estender sua mão sobre os céus e daí viria a escuridão para Mitzrayim, para o Egito. Os sábios comentam que nada pode fazer a gente compreender de fato o que foi essa praga da escuridão. Foi algo quase que perceptível fisicamente, era uma escuridão dobrada e redobrada, algo extraordinário. O interessante é que o texto da Torá fala que Moshe deveria, de alguma maneira, estender a sua mão, talvez de uma forma figurativa, acima dos céus. Não apontar. Não foi um gesto ritual. Não, não. Algo diferente. O texto no Shmot, aqui sendo trazido, indica que Moshe tinha que, acima dos céus, como que trazer essa escuridão que assolaria o Egito. Uma dessas pragas, das 10 pragas. Quer dizer, olhando agora num nível mais profundo, a gente vê que, de alguma maneira, Moshe atingiu esse grau tão elevado, até mesmo acima do Shamayim, dos céus, e trouxe para a Terra algo muito iluminado, muito iluminado. Nós estamos falando de um nível acima do firmamento, um nível celestial. É interessante a ideia de você trazer algo elevado e na mesma frase estar sendo declarado que o resultado dessa elevação é a escuridão para os egípcios. Daí a gente aprende uma coisa muito importante, que de fato Moshe trouxe uma luz extraordinária para o Mitzrayim, mas para aqueles ímpios, para aqueles egípcios tão perversos, adoradores de ídolos, aquelas pessoas tão distantes completamente da lei espiritual regente no universo, para eles, essa luz espiritual tão elevada veio como escuridão. Para eles veio como uma escuridão, porque alguém que vive tanto no escuro, no caminho torto, é complicado você receber de repente algo reto, algo iluminado. Para eles, para os egípcios, né, foi uma praga terrível, porque realmente para eles essa luz ela veio como uma escuridão. E a Torá continua explicando, dando um pouco mais desses gostos de por que que isso funciona dessa maneira exatamente. Tem uma outra consideração adjunta ao que eu acabei de falar, de Moshe trazer essa iluminação, no entanto, ela ser escuridão aqui embaixo. Depois que os judeus cruzaram o mar, eles andaram por 3 dias e eles não conseguiam encontrar água. Isso está no Shmot 15:22. E o Talmud, em Bava Kama 82a, diz que o que os judeus estavam realmente não encontrando, o que estava faltando para eles, é que estava faltando as águas doces da Torá. Essa ideia de não encontraram água tem uma ideia mais profunda, que significa que eles não encontraram as águas doces da Torá. E depois, quando eles viajaram um pouco mais, eles não conseguiam tomar água, porque para eles, traz nessa paraxá, que a água era amarga. Então, o que quer dizer isso? Isso, por incrível que pareça, é a mesma coisa que eu falei antes de Moshe estender a mão e trazer uma iluminação para cá. São conceitos paralelos que eu vou explicar para vocês. O que acontece é o seguinte. Tendo passado muito tempo sem estudar Torá, ficado distante da Torá tanto tempo, quando eles finalmente receberam a Torá, quando chegaram perto da água, a água tinha um gosto estranho para eles. É isso que exatamente aconteceu. Ao invés de ser uma origem de prazer e de alegria, a verdade é que as pessoas se sentiram incomodadas, assim como vocês, muitas vezes. Que essas palavras de Torá, para pessoas que estão distantes de Torá uma vida inteira, elas soam, às vezes, sem significado, como se fosse um gosto amargo. Mas isso vem do fato de vocês terem ficado uma vida inteira distante dessas águas doces. E quando finalmente vocês se defrontam com essas fontes tão elevadas de água, pelo menos no início, a reação de vocês é uma reação de estranheza, de até de desconforto. É razoável. A própria Torá traz isso dessa maneira tão forte. Assim como foi essa escuridão que Moisés trouxe, que Moshe trouxe de cima, na verdade trouxe uma luz de cima que se tornou uma escuridão no Egito, querendo dizer, era uma luz extraordinária, mas para aqueles que não têm nada a ver com Hashem, nada a ver com a lei espiritual, nada a ver com os desígnios divinos, nada a ver com o mundo de retificação, para eles essa luz veio como uma escuridão horrível. Esse é o assunto que está sendo trazido aqui. A falta de costume. Inclusive, o Rambam comenta isso, que muitas vezes uma pessoa com uma doença física, E ao experimentar alguma coisa amarga, ele percebe isso como doce. O amargo ele percebe como doce. E o doce ele percebe como amargo. Isso é uma coisa conhecida. É uma disfunção física de um certo estado que a pessoa se encontra. Da mesma maneira, espiritualmente. A pessoa acaba, na verdade, querendo se deleitar em tudo que é proibido, em tudo que é contrário à lei espiritual, que ela acha que isso é doce, isso é bom. E naquilo que é de fato bom e correto para ela, ela tem essa sensação de ser algo estranho, algo que não faz parte, algo, enfim, que é amargo, Hazel Shalom, para ela. Essa é a ideia da pessoa que começa a se ligar e começa a escutar essas palavras. No início, as águas são amargas para ela. Ela ficou muito tempo, ela não está vendo essa luz. A pessoa não estava preocupada com os abismos espirituais que ela pudesse, Deus me livre, estar andando de acordo com os comportamentos da sua vida. Não! Ela estava lá na sua vidinha normal e, de repente, ela se defronta com essas águas diferentes, com essa luz que veio de cima do Shamayim, dos céus. Só que para ela é uma coisa difícil dela conseguir realmente entender e se acostumar. E é por isso que também é dito na Torá que os judeus, aqueles que estavam ligados com Moshe Rabbeinu, estavam ligados com Hashem já no seu íntimo, ao contrário dos egípcios e de outros que estavam lá, elementos muito negativos, etc., eles se banharam nessa luz espiritual. Por isso que está escrito que logo em seguida, no passuco seguinte, no Shemot 15, 23, que para todo o Bnei Israel existia luz nas suas moradias. Quer dizer, a escuridão, a praga da escuridão, afligia todos aqueles distantes de Deus. Mas para aqueles que estavam próximos de Deus, o Bnei Israel, que agora se formava, que estava prestes a sair do Egito, ó, para esses você tinha realmente toda a iluminação extraordinária, toda a beleza e o esplendor da novidade, da luz que Moshe estava trazendo para o povo. Essa é a maneira que a gente tem que aprender a viver nossa vida também, porque da mesma maneira que esses judeus que tinham caído em vários níveis, a gente sabe, de impureza, 49 níveis de impureza, e viviam dentro de uma sociedade tão negativa e tão idólatra, nada diferente do que a sociedade que nós vivemos hoje aqui, que tem outros ídolos, talvez não sejam ídolos de pedra, são ídolos de outra espécie, mas são iguais, e essas luzes todas confundem as pessoas. A pessoa tem que realmente pedir para que essa luz especial seja trazida para ela. Quer dizer, a pessoa precisa pedir por Deus para que ele ilumine a vida dela. É o mínimo que um judeu tem que pedir. Que Hashem me ilumine. Que eu possa enxergar o certo e que eu saia dessa minha escuridão. Como falou o profeta Yirmiyahu, cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Eu queria terminar com esse ímpeto todo, para discutir apenas um ponto a mais. Baseado em tudo isso que nós estamos falando, essa ideia que foi de um lado para o outro, da pessoa se abrir espiritualmente de uma maneira errada, ou se blindar espiritualmente e ver uma vida reta e elevada, essa polaridade que eu tentei mostrar para vocês, esse assunto de trazer uma iluminação, de a gente proteger o nosso da'at, ou seja, a gente ter uma dieta espiritual que permita não a corrupção do nosso entendimento, mas sim a cura dele. Sobre tudo isso, eu queria terminar dizendo simplesmente que a gente precisa meditar o que Deus quer da gente, exatamente. Que é importante a gente fazer uma pequena meditação sobre isso. Eu acredito que Deus deseja de nós que nós sejamos o melhor que nós podemos ser. Que haja uma ascensão constante. E que, de fato, que vocês entendam que os rituais da Torá, chamado as leis espirituais, as halachot, elas são, no seu cumprimento, na verdade, o meio para um fim. Isso é muito importante entender. Certamente os nossos sábios de abençoada memória explicaram através dos últimos milhares de anos em vários níveis diferentes as razões da pessoa estudar a Torá e cumprir as mitzvot, etc. Mas certamente também a Torá, com todas essas leis e essas obrigações particulares para o nosso grupo judaico, nos ensina algo sobre o mundo, nos ensina algo sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade de literalmente sobrepujarmos os obstáculos que existem no mundo, para que a gente possa refinar nosso corpo, refinar nossa Nefesh HaBa'amit, realmente crescer espiritualmente, se desenvolver, expandir a nossa consciência, nos proteger de todas essas influências negativas e viver uma vida produtiva como um judeu deve viver. Uma vida judaica maravilhosa, revelando o judeu que existe dentro de cada um. E sabe que nada acontece por acaso, de novo trazendo o profeta Yirmiyahu. Ele foi lido nesse último Shabbos, na Haftará da Parashat Tzav. A gente leu um trecho de Yirmiyahu Hanavi. Eu acho que isso conclui bem tudo que eu falei nessa série, tudo que eu tenho falado, tentando trazer um pouco dessa iluminação, desses níveis mais profundos para vocês. Então, Yirmiyahu Hanavi, no capítulo 7, ele fala, Naftará, Parshat Tzav, assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne. Pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isso lhes ordenei, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Ou seja, aqui, literalmente, a gente resume de uma maneira forte e convergente todos esses assuntos que nós temos falado. Que a pessoa que anda nos caminhos de Deus, tudo irá bem para ela. Literalmente, as coisas melhorarão. E aquilo que faltar para a sua melhoria é aquilo que nós esperamos na vinda de Mashiach, que certamente será aquele que curará todo o restante das nossas dores e trará a redenção para o nosso povo, a redenção verdadeira para o mundo, e literalmente trará o mundo a um nível de paz e de harmonia e de compreensão espiritual como nunca antes ocorreu, e que seja assim muito em breve em nossos dias. Amém, ve amém, Selah.
Kigdakti nairoisai, vitsamitusi, vichlafti simloisai, lichvadioi mashabos, oibusile baishu, leyapil trinusile funeichu, shetavirachusi, viadithi, vishunisi, ashebrusi, bishishumim koletir, veshaleshoit, leyuid al koisi, vesoich simchusi, kaha. Shet visan lezochoy ilisan neg beyeser nishmusi asher nusatu bi.